O programa da Rádio Assembleia de hoje já está no ar. E hoje, comigo, Cláudia Ribeiro, está o jornalista Odilon Araújo.
Olá a todos, olá Cláudia. O tema do nosso encontro hoje é educação à distância. Você sabia que essa modalidade de ensino cresce muito ao longo dos anos?
Há pouco mais de um ano de expedição do decreto de número 9057, é uma norma que atualizou a legislação sobre a regulamentação do ensino à distância no Brasil, houve um crescimento de 133% dos polos de educação à distância no Brasil.
Antes eram 6.583, passaram a ser 15.394, de acordo com o Ministério da Educação.
Dados mais recentes do Censo da Educação Superior, coletados no ano de 2016 e publicados no segundo semestre do ano passado, também apontam que mais de 18% das matrículas no ensino superior são em cursos à distância, alcançando a marca de 1,5 milhão em 2016.
Em 2006, o percentual de participação da modalidade era de apenas 4,2% das matrículas. Dados mais... Apesar do número absoluto de estudantes que ingressam em cursos de graduação presencial ser bem superior ao da educação à distância, o número de matrículas variou positivamente, 297,3% nos cursos à distância entre 2006 e 2016. Um detalhe. 2.142.463 matrículas na graduação presencial, 843.181 no ensino à distância. Mas os números do ensino à distância crescem expressivamente.
Pois é, e para saber mais, para a gente falar mais sobre o ensino à distância, a gente convidou o Luciano Penteado, que é diretor comercial da FAEL, para contar um pouquinho mais para a gente, né, desse crescimento e de que, quem é, né, quem é o perfil desse estudante. Vamos falar um pouquinho. Luciano, seja bem-vindo.
Muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Cláudio Odilon. Obrigado pelo público que está escutando a gente aí também, vendo a gente na transmissão.
Pois é. Por que está crescendo tanto a educação à distância no Brasil, Luciano?
A educação à distância, ela é uma oportunidade para quem teve que interromper os seus estudos, o seu crescimento profissional. Normalmente, são pais de família que saíram da educação para o mercado de trabalho muito cedo, antes de concluir, ou até mesmo concluindo o nível médio, sem a possibilidade de fazer uma carreira acadêmica continuada. Então, eles cresceram na carreira profissional e chegaram num teto, num limite de crescimento, onde eles tiveram que buscar uma complementação acadêmica para poder se desenvolver um pouco mais e crescer na sua carreira profissional. Em contrapartida, mães de família que tiveram seus filhos, criaram seus filhos e querem retornar para o mercado de trabalho também. Então, buscam bastante educação à distância e não estão mais acostumados a sentar no banco escolar tradicional. Então, elas buscam uma alternativa, que é a educação à distância, com um pouco mais de flexibilidade de horário e também um pouco mais acessível, né, no custo.
Ô, Luciano, esse crescimento tão expressivo nos últimos anos, ele é também revelador. Ao olhar para os números, assim, a gente deduz, eu preciso que você confirme ou não isso para a gente, mas a gente deduz que tornou-se mais viável o investimento nessa forma de ensino. Se tornou-se mais viável, eu gostaria de saber por quê, né, ficou mais viável o desenvolvimento desses cursos.
São vários motivos. O primeiro deles é que, legalmente, tanto a modalidade à distância como a modalidade presencial têm o mesmo peso. No seu diploma não vai escrito que você fez educação à distância ou educação presencial. Indica que você fez o curso superior, né? Então, isso daí já é uma barreira, um paradigma quebrado para o mercado de trabalho também, né? A aceitação desse profissional no mercado de trabalho também, ela vem quebrando esses paradigmas durante o tempo. Hoje em dia, a aceitação é muito maior. Então, por isso também estimula as pessoas a buscarem essa alternativa. A outra fato muito importante é a flexibilidade de horário. Você estuda exatamente no tempo que você tem para estudar.
Você pode fracionar, né?
Exatamente.
Ficar 6 horas sentado na
Exatamente. E você realmente se dedica para aquilo. Você se dedica porque é o momento que você tem para fazer aquilo, né? Para estudar, para se dedicar ao teu estudo, né? Então, esses parâmetros que você avalia quando você vai buscar uma formação, esses são muito importantes. A idade, como eu falei também, a média de idade vem caindo, mas ainda é acima dos 35 até os 45,
isso
50
que eu ia te
anos.
Isso é o perfil, né?
Exatamente, o perfil do profissional. Ainda é um pouquinho maior o número de mulheres que buscam esse perfil. Já foi 70% contra 30%. Hoje já diminuiu bastante. 55%, 60% de mulheres hoje ainda, né?
Uhum.
Então, que é um número de. Exatamente por causa do fato da mulher abandonar mais o ensino superior do que o homem durante a sua formação acadêmica.
E como é que funciona? No caso da sua, lá na sua faculdade, na sua universidade, como que funciona essa modalidade? Ele é totalmente não presencial? Tem alguma coisa presencial? Como que é, assim, na prática?
Existem algumas atividades presenciais obrigatórias, reguladas pelo MEC. A primeira delas é a prova que traz o maior valor na quantificação da avaliação do aluno. Essa avaliação, ela é presencial e obrigatória. Por isso que nós tratamos de polos de apoio presencial. Existem polos de apoio presencial onde os estudantes vão efetuar essa atividade obrigatória.
Então, apenas para deixar claro, em algum momento o ensino à distância, o aluno do ensino à distância, não escapa de estar presente numa sala de aula, que em algum momento ele vai ter que comprovar a eficiência do que ele estudou, o conhecimento que ele obteve, numa eventual prova, num eventual exame. Se
exatamente, é isso mesmo.
Mesmo ele morando em outras cidades.
Exatamente. Então, o que acontece? O polo de apoio presencial, que é um braço de infraestrutura das instituições de ensino, ele está lá para garantir que você tenha esse atendimento, esse aluno. Por isso que cresceram muito os polos de apoio presencial, para chegar mais perto desse aluno, né? Outra atividade presencial obrigatória que nós temos é a supervisão de estágio nos cursos que prevêem estágio, normalmente as licenciaturas, né? Então, elas prevêem o estágio, serviço social é outro curso que prevê estágio. E esse estágio, ele precisa ser supervisionado presencialmente.
Uhum.
Né? Existem uma terceira atividade presencial obrigatória, é quando os cursos, na modalidade pedagógica do curso, prevê um trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC.
Uhum.
O TCC, a apresentação desse TCC tem um cunho de obrigatoriedade presencial hoje. Com a tecnologia, isso está mudando um pouco.
Isso que eu ia te perguntar também. A tecnologia ajudou bastante
ajuda
nesse crescimento, né?
E existe algumas modalidades onde você consegue fazer essa apresentação usando tecnologia, usando reconhecimento facial, até para dar idoneidade no processo, né? Para garantir que o processo é seguro e que ele é eficiente e que ele traz resultados também.
Agora, seria interessante até abrir um parênteses aqui, né, porque o ensino à distância no passado, a gente lembra, eu quando era pequeno, acordava cedinho e tinha o tal de um telecurso segundo grau.
Tinha.
Quer dizer, era uma modalidade do ensino à distância.
E antes ainda,
né?
Os cursos por correspondência.
Isso,
né?
Lá no comecinho.
Instituto Universal Brasileiro.
Isso, Instituto Monitor.
Isso mais antigo.
Quando você comprava um gibi, vinha no meio do gibi,
isso,
vinha a propaganda do Instituto Universal, para concerto de rádio, televisão. Existe ainda Instituto Monitor, existe bastante
Quer
coisa.
Quer dizer, a dinâmica
era,
do,
né,
ensino à distância se transformou muito, né?
Ele
está muito mais popularizado e há muito mais aceitação, né? Como você já citou, havia um certo preconceito com uma pessoa,
exatamente,
que fazia o ensino à distância, que era uma pessoa que não sabia, não tinha muito conhecimento. Isso está mudando, né?
Muda muito. Uma das coisas que transformou a educação à distância nos últimos anos foi a tecnologia. Quando começou a educação à distância, no modelo como nós conhecemos hoje, de teleaulas, onde você tem polos de presencialidade, né, ele era a transmissão via satélite e a maioria das vezes ao vivo. Então, era muito caro isso, você tinha que ter um transponder no satélite, você transmitia isso, tinha um horário para acontecer, né? Mesmo as aulas gravadas eram transmitidas via satélite, o acesso à banda larga, à internet, era muito menor do que é hoje e tende a ficar cada vez maior, alcançar lugares onde a gente não imagina, né? Eu conheço bastante o Brasil, já viajei o Brasil inteiro. Fui para o interior do Pará, interior do Acre, fui para o interior do Amazonas. Andei de barco. Então, assim, eu conheço bastante esse mercado e você vê que o principal motivo pelo qual eu acredito que a educação à distância vem evoluindo é por alguns pontos importantíssimos. Primeiro, é a democratização do conhecimento. Você proporciona que uma pessoa que não teria acesso a um profissional de alto gabarito que vai dar aula só em Brasília, em São Paulo, ou aqui em Curitiba, ou no Rio de Janeiro, ele tem a possibilidade de ter esse conhecimento mesmo morando no Acre, né? Uhum. Você faz uma inclusão social, porque esse cara que está estudando, ele vai poder participar de um concurso público na sua cidade, vai poder ser um professor, vai poder ser um administrador, vai poder ser um assistente social e vai poder trabalhar e está sendo incluído na oportunidade de trabalhar também. Não vou precisar buscar um profissional de fora para cobrir esse espaço. Uhum. E você tem a inclusão digital. Por incrível que pareça, nós temos muito analfabetos digitais no país. E como a tecnologia ela faz parte da disseminação desse conhecimento, você faz a inclusão digital também. Uhum. Então, esses três pilares, para mim, no meu ponto de vista, são os principais pilares pelo qual a educação à distância conseguiu essa difusão tão grande no Brasil.
Agora, eu queria perguntar uma outra situação. A gente observando a evolução do ensino à distância, a evolução também das ferramentas tecnológicas, o que dizer do que vai acontecer no ensino à distância na relação entre ensino à distância e ensino presencial daqui a 20, 30 anos?
Olha, não tenho minha bola de cristal, mas eu não teria medo de falar que hoje a educação à distância está chegando no ensino superior a ter a mesma quantidade de alunos que no ensino presencial. Eu acredito que algumas modalidades alguns cursos, na verdade, não vão conseguir trazer muito da educação à distância porque tem muita prática. Vamos falar em medicina, por exemplo.
Uhum.
É bem difícil você transformar um curso de medicina à distância.
Sim.
Né? É claro, daqui a 30 anos, talvez se tiver um robô que você manipule da onde você está e um bisturi lá no meio de uma guerra, né? Ou no meio de um país na África, por exemplo, que sem recurso nenhum, né? Que você possa fazer isso daqui
isso,
a muitos anos.
Não, mas isso são protótipos de estudo.
Existem já. Já existem. Mas eu acredito que a presencialidade em cursos como medicina ainda vão ocorrer. Mas você tem muita coisa que é teórica. E tudo que isso é teórico, você cada vez mais você precisa estar disposto para aprender. Então, um profissional que trabalhou o dia inteiro, que vai à noite para uma instituição presencial assistir uma aula...
Pega dois ônibus para chegar.
Exatamente, ele está desgastado já.
Não comeu.
Diferente dele pegar no sábado pela manhã, quando ele acordou, tomou o café da manhã e vai se dedicar para estudar. É bem diferente. Então, hoje em dia, já existe uma proporcionalidade que você pode ter no ensino presencial, que você faz à distância. Era 20%, se eu não me engano, agora está aumentando para 30% a não presencialidade nos cursos presenciais, né? Então, ou seja, já é uma tendência dessa migração. E eu acredito também que as gerações que estão nascendo hoje, meu filho tem 10 anos.
O meu tem 5.
Eu acredito que eles não vão ter muita paciência de ficar sentado na frente do professor escutando uma historinha. Né? Eu acredito que eles vão buscar coisas muito mais velozes. Até porque, hoje em dia, se você pegar um garoto de nível médio que está na faculdade, o professor não pode mais falar uma besteira. Porque ele abre no Google aqui e procura o assunto e vai identificar.
Né?
Isso é uma dificuldade que eu acredito que está sendo ultrapassada pelos professores, porque eles estão buscando se
também,
atualizar,
né,
com as ferramentas também.
Necessidade.
Importantíssimo.
Né? Uhum. Agora, eu queria te perguntar, você falou de ter viajado, né? Você viu isso na prática, essas pessoas incluídas, né? Já que você foi, provavelmente você foi a trabalho para esses lugares, né? No interior, assim. Você conseguiu perceber isso na prática mesmo, essa inclusão, essas pessoas aí que, de repente, eram analfabetos digitais, como você falou, e utilizando as ferramentas?
Isso é muito legal. A gente já formou índios, né? Na Amazônia. No Pará, já formamos no Tocantins também, no interior do Tocantins, que são os professores que estão dando aulas para os índios. Dando aula, fazendo alfabetização em português e usando ainda a língua nativa deles também.
Ah,
isso é um negócio impressionante, você conseguir trazer isso, né? Trazer essa... fazer com que essa evolução, esse conhecimento chegue para todo mundo, independente de quem seja e aonde esteja, né? Isso realmente é bem impressionante. Você vê, eu fui para Rondônia uma vez, fazer uma apresentação. E era na época de serviço social, para os alunos de serviço social. Então, nós somos obrigados a ter para o serviço social um profissional que é responsável pela supervisão de estágio. No começo, existia uma resistência muito grande, como existem em alguns conselhos regionais, né? Uma resistência muito grande para a educação à distância, né? E quando eu estive lá, existiam três assistentes sociais no município para atender toda a população e atendiam a nível municipal, estadual, federal.
Nossa.
Porque eram só eles que existiam. Então, com isso, você vê, uma sala de 100 alunos, são 100 novos assistentes sociais que vão poder atender a população.
É a multiplicação do conhecimento, né? Exatamente. De maneira mais eficiente.
Exatamente.
Bom, a gente está destacando muitas das vantagens, né? Dos pontos positivos. Você apontaria alguma desvantagem do ensino à distância? Quais seriam?
O que eu penso é assim, o que a gente sempre pensa? Eu tenho que ser autodidata para fazer um ensino à distância, porque eu vou fazer sozinho, não vou ter um professor aqui no meu ouvido todos os dias, né?
E hoje tem toda a orientação do curso, mais o Mr. Google.
Você tem o Mr. Google, você tem a orientação do curso, você tem a tutoria, você tem uma assistência acadêmica local no polo, que, é claro, você tem que, como em qualquer faculdade, você vai ter que estudar.
Atrás.
Você tem que correr atrás. Então, assim, o que eu sinto é que, em alguns lugares, ainda isso está em evolução, né? Porque o ensino à distância não pode ser distante. Ele tem que estar puxando você sempre, o aluno sempre, para acompanhar. Na metodologia tem que estar 100%. Então, nós mesmos, na FAEL, nós buscamos alguns workshops que acontecem bimestralmente. Nós temos, por exemplo, 3 workshops. Um que é geral para todos os cursos. Um que é focado na área do curso, se é educação, se é gestão, e que é um foco mais específico para aquele público. E nós temos um workshop específico para cada curso. O que são esses workshops? São assuntos transversais, onde, por exemplo, empreendedorismo, ele vai aprender como é que eu faço... Como é que eu calculo o markup? Como é que eu calculo o custo fixo, custo variável? Que são assuntos que eles viram em outras disciplinas e que ali eles veem para que serve. A prática do conhecimento. Então, isso daí traz o aluno mais perto do polo. E essa presencialidade é muito boa porque tem o sentimento de pertencimento do aluno. Qual que é a desvantagem quando você não tem esse tipo de atividade? O aluno se sente muito isolado no seu estudo. Né? E, às vezes, ele desanima. Qualquer coisa, qualquer motivo é um motivo para ele desanimar e de abandonar o estudo, abandonar o seu sonho. Porque nós não vendemos um produto, nós vendemos um sonho. Nós vendemos aquele objetivo do aluno de chegar, ser alguém na vida dele, no que ele sonhou para ele. Então, você vê, tem 2 números que eu trago de muitos anos atrás já. Um deles é que quando o pai e a mãe fazem o nível superior... A chance do filho não fazer é menos de 5%. E isso é um estudo mais antigo também, eu não tenho certeza se esse é um parâmetro que é oficial ainda, mas para cada ano estudado, a renda familiar aumenta em média um salário mínimo no ensino superior. Então, são números muito importantes e números socioeconômicos, né, que você vê o que impacto que a educação traz na vida das pessoas. Então, quando você trabalha com o sonho das pessoas de crescer, de evoluir, de ser alguém, né, que é o padrão que nós temos hoje, então isso daí, a tratativa com isso tem que ser muito, muito delicada, uhum, com muito cuidado, com muito carinho, porque do outro lado tem uma pessoa que está sonhando com isso.
Agora, o desafio, então, é não deixar esse aluno desanimar,
esse,
né?
Esse é o desafio. Esse é o maior desafio de todas as instituições, porque a evasão ainda é muito grande, tanto no presencial como na educação à distância. Só que quando você está distante, a chance do aluno evadir é muito grande, né? Porque qualquer obstáculo na vida dele vai ser uma justificativa.
Uhum. Um argumento, né? Cursos de graduação e pós-graduação, quais são os mais procurados?
Hoje em dia, a grande massa é graduação ainda, porque o público é maior. O público que tem a demanda reprimida de graduação no país é muito grande ainda, né? Em números, nós tínhamos aí uma penetração no ensino superior de perto de 13% no Brasil, Né? É, na Argentina, era 27%. Nós tínhamos 30% no Chile. No Paraguai, era 14%.
Maior,
né? Existem números que estão sendo atualizados, né? Mas teve na Colômbia, 33%. Então, nós ganhávamos da Bolívia e do Haiti, é o último número que eu vi.
É.
Então, assim, o que eu vejo é que existe um espaço muito grande.
Uma longa caminhada.
É por isso que o público de graduação é maior. É claro que esse público vai ser mais forte, porque já está acostumado com a educação à distância, para fazer uma pós-graduação à distância também. Isso vai crescer bastante.
Agora, quais os cursos que são mais procurados?
Em 2017, o curso que é sempre mais procurado é pedagogia. E tem uma justificativa. Existe uma demanda muito grande de professores, né, pelo Brasil inteiro. Então, ainda tem muita gente buscando isso para buscar um emprego no funcionalismo público, por exemplo, fazer um concurso público. Então, a demanda é muito grande e existiam muitos professores leigos também. Então, com isso, pedagogia sempre vem recursivamente sendo o primeiro lugar. O segundo lugar é administração, que é um curso bem completo, né, que você consegue trabalhar em várias atividades. Áreas, né? Mas as surpresas são o terceiro e o quarto lugar, né? Que é serviço social e educação física.
São
os dois cursos que são... Serviço social há bastante tempo já é oferecido à distância. Educação física começou há pouco tempo, tanto bacharelado quanto licenciatura.
Agora, existe alguma espécie de um teste que seja feito para avaliar qual a eficácia desse ensino à distância na comparação com o ensino presencial, as universidades, as instituições...
Elas passam,
as instituições,
né,
de ensino. Elas têm como avaliar, fazer a comparação de como o aluno presencial está aprendendo e como está aprendendo o aluno do ensino à distância?
Sim, existe. É chamado ENAD. Ele mede o conhecimento do aluno que entra na instituição e quando ele sai. Isso é medido em todas as instituições, presenciais e à distância.
Uhum.
Né? Então, você mede a quantidade de conhecimento que esse aluno ganhou.
Como é que está na comparação?
Assim, ele é muito dispar, né? Você não consegue avaliar. Mas, em muitos anos, os alunos de educação à distância têm tido notas melhores que educação presencial. Por que isso? Porque, normalmente, quem vai estudar precisa. Ele está indo estudar porque ele precisa estudar. Ele não está indo porque ele acabou o nível médio e está começando com 17 anos a faculdade.
Uhum.
Né? Então, a percepção do conhecimento, do aprendizado...
Maturidade,
da,
né,
maturidade, exatamente. É muito maior. Então, isso até justificaria. Mas é pontual. É pontual. Acho que o nível de conhecimento adquirido, né, você consegue medir por instituição. Então, você tem instituições de destaque, né, que tem nota 5, que a nota varia de 1 a 5. Então, nota 5 no ENAD, são instituições que são mais reconhecidas, são menores normalmente, são mais focadas e você consegue notas maiores. Mas isso não impacta em educação à distância ser melhor ou ser pior. Depende muito de como o aluno adquire esse conhecimento. Uma coisa importante, o ENAD é um dos principais componentes do IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que é a nota da instituição. Né? Então, por exemplo, se uma instituição tem nota IGC igual a 3, por exemplo, a partir de 3 ele consegue, quero difundir educação à distância na minha instituição que é presencial, quero criar esse modelo dentro da minha instituição. Se eu tiver menos que 3, eu não consigo ter essa oportunidade.
Ah,
né? Agora, mudou um pouco esse modelo depois do decreto que a Cláudia citou, que você não precisa ter mais ensino presencial para ter ensino à distância. Você pode começar uma faculdade totalmente à distância. A FAEL é a primeira no Brasil, que é 100% à distância. Né? Nós temos aproximadamente 60 mil alunos.
Nossa.
Hoje, né, em todo o Brasil. São quase 500 polos de apoio presencial.
Que legal.
E tem polo fora.
Temos polos fora, estamos abrindo agora um no Japão, temos em Orlando, estamos abrindo no Japão também. Bom. Nós temos muita procura. Existem alguns entraves econômicos e tecnológicos também. Né? Por exemplo, na Europa existem algumas regras tecnológicas aí que a gente tem que se adaptar, de segurança, de informação, tudo mais, quando você trabalha com países fora do Brasil. Mas, basicamente, hoje a gente tem 60 mil alunos distribuídos aí em perto de 500 polos de apoio presencial em todos os estados do Brasil.
E é interessante também que as faculdades, né, as universidades também estão, as presenciais também têm, aumentou, né, têm oferecido também os cursos
cada
à distância,
mais,
né?
Cada vez mais, né?
Quer dizer, é o caminho mesmo,
é
né?
O caminho. Você vê instituições tradicionais, como as PUCs do Brasil aí, que trabalham também com educação à distância, que são super tradicionais de ensino presencial.
Uhum. Agora, como é que o mercado vem absorvendo esses profissionais? Existe ainda aquele preconceito do passado que a gente chegou a citar? Hoje há um equilíbrio maior, ainda há uma preferência pelo aluno do ensino presencial? Como é que é a reação do mercado com relação a esses novos formandos aí?
É cada vez mais, o próprio mercado vem experimentando esses profissionais, né? Então, o próprio mercado vem sentindo que a formação e o conhecimento desses profissionais são totalmente equivalentes a do ensino presencial. Então, esse paradigma aí que se quebrando ao longo do tempo, cada vez está menor. Ainda existem algumas resistências, é normal. Existem empresas mais antigas, profissionais mais antigos no mercado, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente sente é que essa resistência vem diminuindo cada vez mais.
Que bacana.
Até porque nós passamos uma crise muito violenta, né? Então, começando a sair dessa crise de desemprego. Então, para os empregadores, cada vez mais esse filtro fica mais seletivo de acordo com a demanda. Se você tem um pleno emprego, como nós já tivemos no passado, no Paraná, aqui 2,6% de desemprego, né? Você vai buscar qualquer profissional. Quando você pode ser mais seletivo, você vai buscar os melhores profissionais que você acha no mercado. Às vezes por experiência, às vezes por formação. Depende de onde ele está entrando.
Agora, economicamente também é vantajoso o ensino à distância.
Não tenha a menor dúvida. Hoje em dia é muito mais viável você estudar à distância do que estudar presencialmente.
Tem um exemplo para a gente comparar?
Olha, eu posso falar. Hoje em dia, cursos de administração que você encontra por 800, 1.000, 1.200 reais, você consegue estudar por 300 reais, 260, 280 reais.
Bem, né?
É bem mais em conta. E com o mesmo conhecimento. O conhecimento transmitido, as grades curriculares, elas são baseadas nas determinações do MEC.
Uhum.
Então, o conhecimento que você transmite é o mesmo. O que você tem que fazer é ser mais criativo, academicamente falando e pedagogicamente falando, uhum, para que esse conhecimento seja melhor recebido pelo aluno, né?
Uhum. E no fim, o que importa, se você for ver, é o profissional, né?
Exatamente.
Não é a faculdade. Pode até ser clichê falar isso, mas se não importa a faculdade que você tenha estudado, se você é um bom profissional, o mercado vai te acolher, né? Eu vejo muito isso.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Uhum. Isso daí, e assim, muitos dos profissionais que saem para o mercado e fizeram curso de educação à distância já estavam trabalhando, né? Então, ele já tem uma maturidade profissional.
E eles já tem experiência, né, do mercado de trabalho.
E isso é muito comum. Você pensa assim, por que eu vou fazer uma faculdade se eu já tenho a experiência? O que você sedimenta do teu conhecimento prático no conhecimento acadêmico é enorme, é um salto, é um marco, uhum, na tua vida profissional.
Maravilha. Bom, se você ficou com vontade de fazer um curso à distância, né, a partir dessa entrevista, né? O Luciano veio aqui, falou, deu todos os detalhes. A gente quer muito agradecer a sua presença aqui. Luciano Penteado, que é diretor comercial da FAEL, né, Luciano?
Isso. Muito obrigado pelo espaço aí. Muito obrigado por vocês que estão ouvindo a gente aí também. E é sempre importante pensar na sua carreira, pensar em você que está aí do outro lado, pensando em o que, que você vai ser, o que, que você quer ser para a tua vida, né? Então, não desista nunca, porque tem alunos hoje de 70 anos fazendo faculdade porque querem adquirir o conhecimento também.
Luciano, recebemos hoje de você informações e orientações muito valiosas a respeito de como funciona o ensino à distância no país. Tanta gente curiosa, né? Mas ainda não tem ideia de como funciona. É um pouquinho de orientação sempre para contribuir para as pessoas com o sonho de tantas pessoas. Também, da minha parte, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Dilon, pela recepção aqui e pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre educação.
A vocês que nos acompanharam pela Rádio Assembleia, muito obrigado pela companhia.
E se você quer ouvir ou assistir essa entrevista com o Luciano Penteado, www.alep.pr.gov.br. Até o próximo.
Até a próxima.